E o Milei respondeu de forma até tranquila, acho que não quis encarar de frente o ídolo, né? Argentino. O Messi disse que a única coisa que está confortando o argentino é o futebol, né? Que está dando alegria, porque na economia o país vai mal. E aí o Milei culpou os governos passados, aquela coisa toda, como sempre. E segue aí, seguiu o futebol, o Messi é derrotado. Milei deve estar feliz com isso, né?
Faz parte, né? E Milei decretou feriado hoje, né? Já que a delegação chega na Argentina hoje, feriado nacional hoje na Argentina, decretado pelo presidente Milei, para receber os jogadores que deram, né? Não chegaram como favoritos, deram o seu máximo. E da mesma forma que a gente às vezes vê a Copa do Mundo, né? É um momento em que muitas coisas começam a ser discutidas, né? Em relação às pessoas que torceram a favor da Espanha, que criticaram algumas reações de torcedores argentinos, a discussão sobre o racismo, né? E muita coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Não pode ser só nesse momento, né? Eu vou fazer um paralelo como na época em que as novelas aqui no Brasil eram muito, muito assistidas, né? Nós só tínhamos a televisão aberta para assistir e a novela tocava algum tema e se discutia esse tema nesses 3 meses de novela, depois vinha outra novela, tocava outro tema e se discutia esse tema. Eu acho que a gente precisa se discutir os temas que são importantes, a questão das bets, né? Essa questão dos vícios em jogos. Nós temos ainda muita gente entrando por um caminho de vícios em jogos, de apostas, que é um caminho muito difícil de sair. Nós, cada dia que vamos ouvindo histórias de jovens, de adultos, né? Aquele que foi lutar na Ucrânia para poder pagar dívidas, o menino que se suicidou, que tinha mais de 300 mil reais em dívidas de jogos, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa sociedade que nós temos hoje, ela vive com a tela do celular na mão e num mundo paralelo. Então, tomara que a gente possa discutir, sim, o tema do racismo, não só no futebol, como na sociedade, de modo geral, a gente possa discutir as bets e as apostas, porque são temas que vão trazer o nosso caminho daqui para frente.
O Federico, eu vou pontuar só algumas coisas de forma sucinta nessa fala. Primeiro, o Messi tem que se preocupar em jogar bola. Eu nunca vi o Messi preocupado com a economia da Argentina, e de fato concordo.
Nem eu, é a primeira vez, né, Matairone? Nem eu, porque vocês já sabem que eu critico ele desde o dia que foi jogar nos Estados Unidos, né?
Então o Messi tem que se preocupar em jogar bola e deixar política para os políticos.
Mas lembrando resolver. Que ele é cidadão argentino, viu, Tairone?
Não, eu entendo.
Aí você tá com uma certa ditadura.
Não, ele pode, ele não, pode não, falar. Não, ele pode entendo. Falar. Eu tô falando que ele nunca tinha. Nunca tinha emitido uma opinião.
Eu entendo que ele pode falar, não estou dizendo que ele não tenha o direito de falar, não estou dizendo isso aí não. Mas eu estou dizendo que, como eu nunca ouvi ele falar, não sei porque ele está falando agora. E principalmente quando você faz uma fala dessa, pode ser injusto. Porque de fato eu entendo que Mário se agrada porque não gosta de Milei. Ele tem entende, ele entende que os governos de esquerda da Argentina foram ótimos e que Milei é que está acabando a Argentina. E aqui
são palavras suas?
Aqui no Brasil já é diferente. Lula governa muitos anos aí 4 anos de Bolsonaro, bota a culpa no cara, eu não entendo. Mas enfim, não é isso sobre o que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, a Argentina está de parabéns.
Então tem alguma questão cognitiva aí, né?
É porque inverte, né? As coisas invertem, é interessante.
Inverte o ar-condicionado que eu tenho em casa.
É verdade. Mas aqui tem vários ar-condicionados desse aqui no Brasil.
Aí não é inverte.
Inverte. Mas enfim, a Argentina está de parabéns. Federico pontuou muito bem. Não chegou como favorita. A seleção cansou, viu, Federico? Perdeu a sua dupla de zaga ontem. A questão física foi muito forte. Messi foi muito marcado no entrelinhas. O Fabián Ruiz e o Rodri, que são bem mais novos, né, Federico, do que o... E a questão da idade pesa muito, a questão física. Anulou o Messi. A Argentina precisa aí de dois grandes nomes, que para mim foram muito abaixo, que é o Almada e o Julián Álvarez, que não jogou muito bem essa Copa. E agora que o Messi não vai estar mais, o Almada precisa assumir essa Messi dependência, né? ou esse protagonismo da seleção argentina. Destaque negativo para o Molina. Eu não sei o que é que o Molina faz nessa seleção aí. É um jogador muito abaixo, um jogador
laterais,
fraco.
Os laterais também não se esperava muito do Tagliafico. Sim. E foi a grande figura dessa Copa, né? Mas Molina e Montiel realmente já estão também no fim do ciclo, né? As laterais da Argentina precisam renovar, assim como os pontas, né? Porque o González também teve chance de entrar, não fez muita coisa. E o próprio Simeone teve grandes chances, inclusive, contra o jogo da...
Não, teve a chance.
Não aproveitou.
Não, o Simeone...
A chance do empate também.
Isso, teve a chance do empate, quer dizer, a chance certa no pé errado. Mas, enfim, isso aí é uma questão de geração, a gente não vai ter que trabalhar. Chamo a atenção para duas seleções que, para mim, vai dominar aí os próximos anos, que é a seleção da França e a seleção da Espanha. Eu falo em relação à geração, porque é uma seleção basicamente nova. A Paul Cubaci, aquele menino, tem 19 anos. Que
zagueiraço. Fez 20 anos, mas você sabe, Tairone, falando da Espanha, só um comentário bem curto. Nós tivemos duas vezes a Espanha campeão, 2010 e agora em 2026. 2010, a Espanha era a base do Barcelona. 8 titulares eram titulares no Barcelona. O Del Bosque jogou com a Espanha igual jogava o Barcelona na Espanha. Essa geração da Espanha conseguiu se globalizar. Esse é o grande triunfo do futebol espanhol, foi que as suas grandes figuras não jogam mais na Espanha, tanto que a gente teve essa Espanha sem nenhum jogador do Real Madrid. Então, essa mudança de paradigma, essa adaptação que os jogadores espanhóis conseguiram fora da Espanha, que não conseguiam há 20 anos atrás, porque eles tinham muito problema com a barreira idiomática, tinha muita dificuldade do jogador espanhol se adaptar para jogar na França, na Inglaterra, por idioma e por cultura. Hoje essa barreira foi realmente quebrada. Nós temos grandes jogadores da Espanha jogando na Inglaterra, na França e na Alemanha. Então, esse paradigma quebrado, Mário Tairone, é o que realmente deslanchou essa seleção espanhola e com certeza vai trazer grandes frutos para a Espanha.
E só uma questão mais polêmica, viu, Mário, e aqui eu finalizo, é essa questão do racismo. Eu também ouvi algumas coisas e ontem, de fato, eu bradei em relação a esse assunto, porque eu vejo muita hipocrisia, entende? Principalmente de alguns brasileiros, e eu digo isso porque eu sou negro e aqui o Brasil não é nenhuma maravilha com relação à questão do racismo. Um país tão racista e tão elitista como qualquer outro de fora aí que se possa imaginar, como Estados Unidos, e muito pelo contrário, porque aqui é um país em que o negro não tem oportunidade, se tutela o negro e de fato se oferece a miséria, a escassez. E a gente fica com um negócio de falácia aqui. Por parte de alguns torcedores do Vitória, estão falando, a Argentina eu não torço porque a Argentina é racista, não sei o que. Eu digo assim, o Vitória está cheio de argentino. Então não é por causa de racismo, é por causa da rivalidade. Por que que eu não chega? E, rapaz, às vezes a gente não sabe expressar os nossos sentimentos. É só dizer, a Argentina é rival e a gente não gosta porque é rival. Só isso. É que rivaliza aqui as duas grandes forças do continente, hoje a Argentina e o Brasil. Sempre foram os rivais históricos e não gostamos por causa disso. Agora, o racismo, a La Liga, você tem um protocolo, o protocolo Vini Júnior, que embora tenha sido por um argentino, mas a Liga Espanhola é uma das mais racistas que tem. A Espanha é um dos países
Eu morei na Espanha por 2 anos e meio, Tairone, e eu posso lhe dizer que do mesmo jeito que eu era chamado de sudaca, o brasileiro era chamado de braçuca, os de Marrocos e Argélia eram chamados de moros. Então o racismo na Espanha é estrutural, né? A gente vê, por exemplo, até na França, se a gente vê o time da França com muitos descendentes de imigrantes, a gente não tem um deputado que represente eles na França. A gente vê pouca essa pluralidade de imigração dentro do parlamento, tanto da França, da Espanha ou até da Inglaterra, né? Que também tem muitos imigrantes. Então, realmente, esse tema do racismo eu acho que é muito importante que essa discussão seja realmente aberta em outros países, que a gente possa ter contato e troca de experiências, porque o Brasil, em questão da legislação contra o racismo, é uma vanguarda sobre esse tema, mas, lamentavelmente, cenas individuais afetam uma coletividade, né? Um país como a Argentina, que sempre consumiu todo o que o Brasil entregou, filmes, música, férias, realmente essa relação não pode ser afetada por um, dois, três, quatro imbecis que se acham superiores.
Valeu, valeu, o horário não permite mais. Dois pontos. Primeiro é que Tairone deixou de comentar o futebol para falar da situação da economia, na defesa da economia americana e culpar Cristina Kirchner, né? A gente viu isso aí. Primeiro ponto, a gente vê que ele deixou de ofício.
Rapaz, você voltou nesse negócio meu?
Voltou deixando...
E a gente tá sem tempo, viu?
Eu quero finalizar.
Ele disse que a gente tá sem tempo, ele voltou pra questão política. Sem tempo
pra gente, né?
Eu quero finalizar.
Pra defender a Cristina Kirchner. E outra coisa, só
que negócio sério,
só por ser negro não garante a legitimidade de lutar pela causa. Porque a gente viu, no período de escravidão, diversos capitões do mato. Inclusive hoje ocorre ainda, muitos, por ser negro, acho que porque eu não sofro isso. Né? Porque eu não sofro, não impede que outros negros sofram. A gente tem que entender isso, que uma questão é generalizar a situação da Argentina, né? E jogar na questão da rivalidade, e outra coisa a gente vê um país que teve, né, uma sua população em 30% de negros, hoje no máximo 1%, e isso como normal, né? Estando na América Latina. É complicado, se a gente tentar, por ser negro, apagar essa história... Na frente a gente pode ser penalizado. Pode ser penalizado por muitas coisas, inclusive a chegada e a ascensão de outros negros, como porventura alguns chegaram. Vamos dar uma paradinha, Federico. Tchau, tchau. Quero agradecer o carinho e audiência. Infelizmente você tá chorando. Chore, né? A gente tem o pé do caboclo, depois a gente vê o resultado.
Eu não choro, não. Eu não choro, não, Mário. Eu fico por aqui, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende, nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Fico por aqui, bom programa para vocês. Até amanhã. E agora é Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu com aquele pênalti VAR. Made in Brasil, viu?
Rapaz, a gente não falou sobre isso, viu?
E temos segundo...
Que pênalti Mandrake, rapaz, foi deram mesmo? Pro Bahia.
Eu não vi,
rapaz, não. Que pênalti... Não, deram um pênalti pro Bahia, que era coisa de se investigar isso aí, né? Eu não sei se deram uma oportunidade.
É pênalti lá, Argentina?
Não.
A Argentina teve não, um amigo na Copa.
Não. O pênalti do Bahia foi um absurdo. Inclusive, os próprios torcedores do Bahia questionaram isso aí, viu? Eu vi o Márcio Martins... E os caras criticando, dizendo que foi uma vergonha que fizeram com a Chapecoense, que não foi pênalti mesmo. E o Márcio Martins sabe que ele fala mesmo. Diz, olha, não foi pênalti, quem quiser se revoltar comigo, se revolte, mas isso é uma vergonha. Mas
na verdade isso tem que ser dita, né, velho? Pode se esconder.
Não, Mário, foi uma... Você não viu, não?
Não vi, perdão,
mas
não
vi, não. Foi um absurdo aquilo ali, rapaz.
Geralmente eu sou...
E o VAR chamou o absurdo.
Geralmente eu assisto o jogo do melhor time da Bahia, do segundo assim, eu deixo... Eu assisto o jogo do maior do Nordeste.
De fato.
Eu assisti o maior do
Nordeste. O Vitória acaba sendo o maior do Nordeste, que é quem detém o.
É isso, eu assisti o do maior do Nordeste. Me perdoe. Paciência. Me perdoe. Então foi, ganhou, não foi, Cidinho? Fluminense tá virado nas zona
dessa divisão. Rapaz, que festa. Parabéns ao pessoal de Feira de Santana.
Acabou.
Parabéns, mano, ao Feira de Santana. Rapaz, que festa fizeram em Feira de Santana. Estádio lotado, que praticamente. Inveja, né, rapaz, que coisa, viu? Inveja. Parabéns. Massa, segunda divisão do Campeonato Baiano. Ou seja, o futebol ainda. Ô, prefeito Caetano. Que isso? Nos ajude, rapaz. Isso aqui podia ser em Camaçari. Aos vereadores. Vamos trabalhar para a gente fomentar o esporte aqui, o nosso o time aqui, o Camaçari, o Camaçariense, qualquer um. Para que a gente tenha um evento
antigamente
como
tinha
esse cancão, aqui, né? Rapaz. Qualquer cancão, qualquer coisa. A gente precisa de um time aqui que, de fato, faça movimentar. Que festa a Feira de Santana. Parabéns à Feira de Santana.
Parabéns aí aos feirenses. Vamos lá, Tairone. 7:48. É rapidinho, né? Deve esse bloco agora. Já voltar, eu só tenho que tomar um cafezinho aqui e aí já retornamos com o Contar Direto.
Sai um caldo de cana?
De boiar
um caldo
de cana, viu, aqui. Dia. Tem muita coisa aí. E
até agora só chegou água. Não aguento mais, meu irmão. Só água.
Pra quem...
Não chega nada diferente de água.
Pra quem defende Milei, água é muita coisa.
Rapaz, ele tá com raiva agora, rapaz.
Botamos já.
programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas
está no ar. Fórum Comunidade Notícias.
Vem aí mais uma edição do projeto Mini Empresa na Comunidade. Iniciativa que tem como objetivo capacitar empreendedores para abrir, organizar e gerir o próprio negócio, contribuindo para a geração de renda nas comunidades vizinhas ao Polo de Camaçari.
Realizado pelo COFIC, com o apoio da sua Comissão de Comunicação e Responsabilidade Social, em parceria com a Junior Achievement Bahia, o projeto atende este ano a União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari e o projeto Empreender em Dias d'Ávila.
A capacitação segue até setembro com conteúdos voltados ao empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. O Mini Empresa conta com o apoio da BASF, Bracel, Braskem, Cetrel, Ela Queiroz, Indorama, Unipar, Bayer e COFIC.
Fala, comunidade!
Cerca de 70 estudantes de escolas públicas de Camaçari e Dias d'Ávila participam da nova edição do projeto de Vida e Educomunicação Digital.
Desta vez, esta iniciativa do COFIC, em parceria com as secretarias de educação dos dois municípios, envolverá alunos da Escola Municipal Normélio Moura, em Dias d'Ávila, e do Centro Educacional Edgar Santos, em Camaçari.
Por meio de oficinas, formações e atividades práticas, o projeto estimula a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, além da conexão com o mundo do trabalho.
Com o uso da tecnologia e da produção de conteúdos digitais, os estudantes ampliam sua forma de expressão e fortalecem o protagonismo juvenil. O projeto de Vida e Educomunicação Digital reforça o compromisso das empresas do Polo de Camaçari, por meio do COFIC, com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das novas gerações nas comunidades de influência do complexo industrial.
Polo Comunidade!
O programa Construindo o Futuro terá como destaque no mês de julho uma palestra presencial da empresa automotiva BYD na Escola Altair da Costa, em Dias d'Ávila.
A ação reforça o compromisso das empresas do polo com a educação, a qualificação dos jovens e a construção de novas oportunidades para o futuro.
Polo Comunidade.
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da Cetrel, do Inema ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Esse jeito de menina.
Segunda na Seresta do Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas, com Silva Filho, o gigante da Seresta.
Ainda ontem eu chorei de saudade.
E mais, Vando Santos e convidados.
Deus. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. O Cozidinho localizado na Avenida Rádio Bem, frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder.
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 7 horas mais 55 minutos, 7h55 na nossa grande querida Camaçari. Lembrando que este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. E olha, meu amigo Tairone, o governo brasileiro informou que os Estados Unidos condicionaram aí uma eventual redução no novo tarifaço sobre produtos brasileiros à adoção de uma série de concessões em favor de empresas americanas, viu, Tairone? Entre as exigências, estariam aí a tarifa zero para bens industriais, produtos químicos, setores aeroespacial e automotivo, além de pedidos já apresentados anteriormente, como a eliminação da tarifa sobre o etanol, a não regulamentação das plataformas digitais e a inclusão do PIX nas negociações comerciais. Integrantes do Palácio do Planalto classificaram a proposta como inaceitável e afirmaram que os prejuízos dessas concessões seriam maiores do que os impactos provocados pelas novas tarifas, meu caro amigo Tairone.
Agora, Mário, veja bem, os Estados Unidos, com o Donald Trump, nós falávamos sobre isso aqui até no off, né, Mário, conversando, que, de fato, o Trump, ele tem essa... O Trump é um negociador, né, de formação. E ele viveu a vida inteira fazendo isso aí que ele está fazendo na presidência. Exigências, colocando aí a sua força na mesa, né? Como maior economia do mundo, como uma força bélica. E aí eu coloco a culpa, Mário, até dessa situação que o Brasil passa, em pessoas como o senhor, Mário Augusto. Que quando tinha políticos aqui, como o doutor Enéas, que defendia, de fato, que o Brasil precisava ter uma autonomia bélica, né, uma representação de força, para poder negociar, sentar à mesa e dizer, ó, vocês são potência, nós também somos potência. E aí a gente fala não só de força bélica, como organização financeira, econômica, quando você cuida do seu país a fim de fazer com que o seu país de fato seja grande para poder conversar com os grandes e não se submeter. O que o Trump faz é uma birra, sabe, Mário? Uma chantagem, principalmente com os países que são países menores, né, de segunda, terceira prateleira, né, que são os países emergentes. Então, o Donald Trump também vem fazendo isso claramente com o Brasil. Já fez isso com a Europa, né? Você lembra muito bem, Mário, com a questão lá da OTAN, em que o Trump disse que não, que ia retirar de fato a ajuda que dava a OTAN, fazendo com que as forças europeias se reorganizassem, repensassem a sua disposição para as questões de guerra, né? Visto que, de fato, os americanos são bastante determinantes para a defesa lá do continente. Então, os caras disseram, não, ó, nós temos que se reorganizar e tal. Então, os caras têm um plano, de fato, para a defesa, aumentaram lá a sua participação. Enfim, tudo para ficar um pouco mais independente dos americanos. Mas nós, brasileiros, não. Ficamos deitados em berço esplêndido, principalmente nos últimos 20, 30 anos, em que não se lutou aqui para ser uma grande potência. O Brasil até economicamente cresceu, mas nós temos que ter, viu, Mário, uma força bélica respeitosa para que os europeus, os americanos, os russos e os chineses nos olhem com respeito e não com esse distrato aí que às vezes eu vejo as grandes potências para com o Brasil. E pior que a gente não pode fazer muita coisa, viu, Mário?
Rapaz, Tairone preferiu culpar a população brasileira do que culpar o Donald Trump e a extrema-direita brasileira. Preferiu culpar o próprio Enéas, a própria população, porque não o fez presidente da República Federativa do Brasil, né? Mas isentou aí a birra não, a bandidagem, porque o Brasil tem uma boa relação comercial com os Estados Unidos. O crime cometido, né, por traidores da pátria, como o seu Eduardo Bolsonaro, que ainda deputado federal eleito pela população brasileira, estava com recursos da federação, né, sabotando o Brasil. Um pré-candidato a presidente da República que foi lá diversas vezes conversar com seu amigo íntimo Marco Rubio para sobretaxar o Brasil. O Trump está fazendo isso por maldade, por política perversa, por interesses que, Tairone, foge do nossa realidade. Não é birra, simples birra. Não, eu vou taxar o Brasil, não. Quando o rapaz vai lá para os Estados Unidos, tira a foto, fala o que quer do Brasil, daqui a pouco sobretaxa novamente o Brasil, afetando a economia brasileira. E agora oferece uma contrapartida vergonhosa, que se o Brasil aceitar, o prejuízo é maior do que os 18% que serão atingidos aí na nossa economia. Me deixe. Alguém e aí tá tem que pegando, culpar. Né? Não é com você, não.
Ah, mano. Tá. Não, mas eu tô falando, alguém tá ali pegando, tá falando.
Deixe, porque quando a gente tem traidores da pátria, traidores da pátria vendendo o Brasil informações mentirosas, e aí tá aí, agora querendo jogar culpa em cima do presidente Lula. Por que não soube negociar? Por que o Trump quer negociar? Porque não tem condições de negociar?
Quem foi que jogou culpa em Lula, velho?
Você não viu, não?
Peraí. Vamos, o senhor é inteligente. O senhor é um cara muito inteligente.
Você acha?
E eu me inspiro muito no senhor.
Você acha?
E eu venho aprendendo muito com o senhor, eu já lhe disse isso.
Não tem ninguém, não?
Que eu venho aprendendo muito com o senhor.
Você não viu ninguém?
E aprendi muito de rádio com o senhor. Quem foi que disse que a questão de Lula... Não.
Você não viu, não?
Eu quero fazer um comentário consciente. Não existe culpado. Ah, porque Lula é o culpado que não soube negociar. Não, a questão é que o Brasil não tem força. É somente isso. E as grandes potências sempre fizeram isso com os países menores. Isso não é de agora.
Mas o Brasil...
Se você for estudar, o senhor professor de história...
Me perdoe só uma observação, só um parênteses aí. O Brasil deixou de ter força só agora, foi? Porque a relação americana já tem um tempo com os Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos já tem interferido aqui em eleições no Brasil, já tem ajudado o golpe de 64, né? Tem que deixar bem claro isso. Mas sempre teve uma boa relação. Agora que o Brasil é fraco, Só agora, quer... concordo, não. Eu concordo que o Brasil precisa ser uma potência bélica também para poder peitar de frente as grandes potências bélicas como os Estados Unidos, mas isso agora está aparecendo por causa dos seus traidores da pátria, Tairone.
Não.
Traidores da pátria. Porque...
Isso não é verdade. Isso até você ofende a história. Que o Brasil sempre foi tutelado por alguma grande potência. Eu vou dar um exemplo a você, que foi uma coisa até que nos beneficiou, nós que somos negros, né? As leis que foram leis para inglês ver, que até hoje a gente fala sobre isso, né? Obra para inglês ver, ela, por exemplo, nasceu, surgiu de uma exigência de uma potência da época e uma interferência numa política que, embora fosse uma política odierna, mas era uma política local do Brasil, que adotava a escravidão, inclusive, foi forçado pela Inglaterra. Ou não foi? O Brasil fez uma série de leis tentando dar uma satisfação à Inglaterra. Veio lei do sexagenário, lei do ventre livre, tudo isso para dar uma satisfação à potência a qual submetia. A Inglaterra bateu o pé firme e disse, vocês vão ter que liberar, porque eu tenho um tecido aqui, eu preciso vender esse pessoal, eu preciso fazer com que a minha indústria tenha fluxo. Eu estou mentindo, Mário Augusto? Foi assim ou não foi? Foi uma grande interferência da Inglaterra aqui. É, eu vou fazer igual a Trezentão. Hã? Hein? Hã? É, Trezentão eu vou fazer. Hã? Hein? Ou não foi? Então, assim, o Brasil sempre esteve ajoelhado a uma grande potência. Foi com Portugal, depois foi com a Inglaterra e hoje são com os americanos. Por quê? Porque nunca buscou a emancipação, a independência de fato, nunca buscou a autossuficiência, principalmente bélica, para poder negociar com outros. E não é só os Estados Unidos que faz isso, não. A China faz isso com o Brasil. A França faz isso com o Brasil, sabotando aqui o nosso agro, né? A França que mais faz a safadeza com o nosso país, nos prejudicando diretamente. A França vem fazendo isso. Aí Mário quer... porque é a extrema-direita que é culpada, como se isso fosse de agora. Como se Flávio Bolsonaro fosse determinante. Flávio Bolsonaro, Mário, não consegue ajustar a própria casa como liderança, que é uma liderança fraquíssima. E que eu já disse aqui que vai entregar a Lula. Isso aí. Lula vai ser... Pode anotar que Lula é o próximo presidente do Brasil, vai governar por mais quatro anos, porque a direita tem um líder que não é líder, que é fraco, que não sabe organizar a própria casa. Sabe? É um cara fraco, infelizmente é assim. Então, o Flávio Bolsonaro foi determinante para que o Donald Trump exercesse uma política de tarifa, porque foi pedir que nada, ninguém liga para Flávio, não. Os caras fazem porque os caras querem fazer mesmo, de fato, e querem, como potência, subjugar o Brasil, porque sabe que o Brasil tem muito recurso, mas é um país belicamente fraco, não vai oferecer perigo aos caras. E economicamente os Estados Unidos está entranhado aqui com seus cartões de crédito, com as suas grandes empresas, e a gente não pode, infelizmente, fazer muita coisa a não ser atender essas exigências, que eu concordo com você, viu, Mário? Essas exigências que beira o absurdo do senhor Donald Trump, Mário Augusto.
É, Tairone, eu fico feliz até você, sua inteligência, sua capacidade, né, de argumentar. E foi buscar lá ainda na Revolução Industrial Inglesa, né? Onde ela se desenvolve com a sua produção em massa e exige que os países, né, eles interrompam aí a escravidão. Só que aí é um contexto histórico, Tairone, que não cabe a esse momento que estamos vivendo. Infelizmente, eu até aceito seus esforços como um bom conhecedor da história, mas a gente não pode cometer um erro gigante como esse, porque naquele período a Inglaterra não só queria lavar as mãos, né, com a questão da escravidão, como também, como você bem falou, vender os seus produtos, porque negro não consumia. Né? Se não consumia, não adiantava você criar uma produção em massa. Mas voltando aqui para o Flávio, esse discurso aí de que o Flávio não tem capacidade de dialogar com os Estados Unidos, de pedir, de fazer isso e aquilo, é a mesma coisa que ele está usando agora. Está jogando essa mesma tática sua aí, está jogando nas costas do presidente Lula o tarifaço, justamente para tentar se livrar. Provoca, né, a situação, viu que, de fato, isso ficou feio para a extrema-direita, porque se não tem força ou não, eles tentaram e conseguiram. Tentaram. O próprio Eduardo confirmou o que você está dizendo aí, que você está contra. O Paulo Figueiredo, que não tem força nenhuma, mas tiraram foto com o próprio presidente americano, tiraram foto com o Marco Rubio. Ou seja, agora que o tiro saiu pela culatra, porque o candidato é fraco, porque Lula vai ganhar. E não é só Lula ganhar, é a traição que esses homens estão fazendo aqui no país. Traindo a pátria. Traindo. Tyrone, se tiver só... Não é, tô dizendo qualquer cidadão, um empresário, se tiver lá fora traindo, falando mal do Brasil, prejudicando, incitando, é traidor. Imagine um deputado eleito pelo povo. Imagine um senador da República que foi lá, né, que iria determinar essa questão do tarifaço, que se ele tivesse vergonha na cara, ele sair em defesa do Brasil e não do Donald Trump. Hein? Querer acabar com um PIX, um sistema nosso, que garante nossa independência econômica também. Porque vai ficar o tempo todo refém. Você foi muito feliz. China, França, Estados Unidos. Mas o que a gente não pode, Tyrone, é ser abusado, né, pela relação que até então era harmoniosa. Me dê aí argumentos legais para os últimos 4 anos do Brasil. Realmente. Por que tá virando aqui as armas pro lado do Brasil? Por quê? O que justifica? O Brasil fez o quê? Para o Trump agora tá se virando contra a nossa nação? Essa é a pergunta. Se não foi esses traidores, inclusive entregando o próprio Bolsonaro, ser eleito foi, entregando a nossa. E você acha que isso não tem nada a ver? Infelizmente, sua cabecinha, que é uma cabeça inteligente, né? Eu acho que sua capacidade é bem maior do que isso. Mas a paixão, a paixonite, né? A raiva do Lula, a raiva da esquerda, né? Lhe projeta a ser até um pequeno traidor da sua própria pátria. Porque usar justificativa, como lá no início da Revolução Industrial Inglesa, usar as forças que, de certa forma, têm uma relação com o Brasil, e que, quer ou não, relações até quando estiver sendo boa, são relações. Não pode ser relações unilateral. Tem que ser bilateral, como sempre foi com os Estados Unidos e com tantos outros países, como a partir do momento que tivemos nossa independência. O recorte de Portugal é um outro recorte. Mas, infelizmente, justifica aí, né, a fraqueza de Flávio como não tentativa de uma sabotagem no Brasil. E os números, a história deixa bem claro. Carta com Marco Rubio, foto com Donald Trump, encontros e mais encontros, fala dos seus grandes políticos que estão fora do país, né, foragido, como o próprio Eduardo Bolsonaro. Mas se isso só não vale, infelizmente, eu perco meus argumentos, porque tem aquela situação que diz, né, para aquele que não quer ver, meu amigo, nada vai funcionar, infelizmente. 8 horas, 12 minutos, vamos dar uma paradinha, Tyrone, voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor motor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Esse jeito de menina.
Segunda na Seresta do Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas, com Silva Filho, gigante da Seresta. E mais, Vando Santos e convidados. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. O Cozidinho, localizado na Avenida Radial B, em frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder.
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do norte e nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parte pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do norte e nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda, feitas para marcar o início de uma história a dois. como a renovação do Votus. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloá Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 18 minutos. 8:18 da nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari. É o contato que dá voz, é o contato que dá vez. O Tairone, não sei se você que estava aqui na bancada, que trouxemos aqui uma informação lá do Ceará, lá de Fortaleza, não foi isso? Onde uma bebê de 10 meses, né?
Sim,
teria sido estuprada e morta por dois criminosos aí, um de 22 e outro de 26 anos. E o laudo agora, né? O laudo pericial, que investigou aí a morte dessa bebê de 10 meses lá em Fortaleza, no Ceará, concluiu que a criança morreu por asfixia. E descartou a ocorrência de violência sexual. O caso ganhou grande repercussão após a prisão do padrasto da criança e de um primo dele. Segundo as investigações, um dos suspeitos foi encontrado dormindo sobre o bebê no momento em que a situação foi percebida. O fato ocorreu durante uma festa realizada na residência onde os envolvidos estavam. De acordo com o resultado da perícia do Departamento de Polícia Técnica, não foram identificados os sinais de abuso sexual, direcionando aí a investigação para a hipótese de morte por asfixia. A Polícia Civil do Ceará segue investigando aí a circunstância do caso para esclarecer todos os fatos e definir aí as responsabilidades dos envolvidos, Tairone.
Mário, eu fiquei sabendo disso aí, inclusive, acho que colocaram esse rapaz aí na prisão, né? E destroçaram lá na cadeia a vida dele, segundo informações. Até pra gente confirmar, teve que separar eles, e agora veio essa... É por isso que a gente precisa, toda vez que for falar de algum assunto, de algum tema que ainda está inconclusivo, ter a paciência de aguardar a conclusão, de fato, dos laudos, né? Da perícia, para a gente poder tecer aí um juízo de valor, né?
Não, acho que só dá só informação.
Não, como porque nós demos a informação.
Porque muita gente faz o que você disse aí, né? Esse juiz de valor já vai logo na condenação, já joga dentro do presídio, joga logo, mata logo, acaba logo e tal. Porque o que a gente disse aqui, tem que deixar bem claro, olha, independentemente do que aconteceu, foi uma vida, foi uma criança, um bebê de 10 meses. Prende. Pegou, prendeu. E aí, Tairão, no curso do processo, a prisão continuou, porque ele matou uma criança. E não, como você disse, já se confirmar que foi jogado aí, né, aos leões, né?
Agora, me parece, viu, Mário, que quando fala de festa, teve uma festa na casa, né?
Isso.
E a bebê foi asfixiada. Ele estava por cima, né?
Por cima dessa criança.
Eu entendo, não sei, a perícia deve falar melhor do que eu, que os caras devem ter, né, brasado, né? É feito igual ao Cocoré, que bebe na estreja, como diz ele, na música provocando o Haaland. E do bêbado acabou virando, né, de um lado para o outro, a bebê ali do lado dele. E ele deve ter se virado para cima da criança, criança que não, né, meses não vai... se manifestar a ponto de tentar tirar um brutamonte daquele de cima. E acabou asfixiando. Eu entendo que tenha sido isso. Né? Mas, enfim...
Aí foi, também negligenciou, né?
A
segurança...
Aí já são outros 500. Porque, por exemplo, tem que ver como foi a mãe que botou a bebê ali, se o cara estava dormindo, já estava dormindo bêbado, não viu... Achou que estava sozinho na cama e se virou. É uma série de coisas aí que A gente precisa aguardar para ter aí uma exatidão. A questão toda é que descartou-se essa questão do
estupro.
Que do seria estupro.
Algo condenado.
Né? E agora aí já começa. A gente precisa ter mais paciência para poder, de fato, não tomar mais uma vez decisões ou pensamentos precipitados em relação a algo que ainda está inconclusivo, Mário Augusto.
Verdade. Vamos lá, meus amigos. Salvador e outras 38 cidades, tá irônico aqui da Bahia, meu amigo. É, velho, vem chuva aí, viu? Vem chuva aí, a gente viu ontem.
Quando é que vai chover?
E segundo, aqui, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia,
o IMET, né?
A capital baiana e municípios da região metropolitana, como Simões Filho, Lauro de Freitas e Gamaçari, estão sob alerta amarelo para acúmulo de chuva entre segunda, ou seja, hoje, e terça, amanhã, 21, Tairone. Segundo o IMET, a localidade pode registrar aí até 50 milímetros de chuva por dia. O aviso entra em vigor 0 hora de hoje, né? Segunda-feira, ou seja, na madrugada, então já entrou, e permanece válido até as 23h59 de terça-feira. Os municípios Acajutiba, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Aporá, Araçás, Aramari, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Conceição e Jacuípe, Conde, Crisópolis, Dias d'Ávila, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagre, Taparica, Jaguaripe, Jandaíra, Lauro de Freitas, Madre Deus e também aqui Maragogipe, Mata de São João, Oriçangas, Padrão, Pojuca, Rio Real, Salinas de Margarida, Salvador, Santa Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Teodoro Sampaio, Terra Nova e Vera Cruz, Tairone.
Atenção ao Mi, Defesa Civil e Camaçari, que vem tendo uma atuação relevante no município, está em alerta aí com as equipes para poder sanar qualquer problema, maiores problemas aqui que a chuva venha causar na cidade. Eu sou, o Mário já sabe disso, eu sempre defendo um maior zelo e cuidado com a urbanização, ou é a urbanização das cidades. A população tem que se conscientizar da questão do lixo, não jogue lixo na rua, tampa os bueiros, saco plástico, é uma maldição, sabia? Da mesma forma que ajuda ali a carregar as compras, graças a Deus até que limitou-se muito a questão dos sacos plásticos. Eu lembro na época do Paz Mendonça,
ele se deterioriza mais rápido, é biodegradável, né?
Hoje era muito saco plástico, né? A rua era cheia de saco plástico.
Era muito resistente, né?
E hoje já diminuiu um pouco mais isso, né? O pessoal está utilizando mais aquela reutilizável. E essa questão dos mercados cobrarem pelas sacolas, foi até bom, sabia, Mário? Porque diminuiu muito a utilização de saco plástico. Hoje o pessoal compra aquelas sacolas maiores, né? Que ela é mais resistente e reutilizável. Isso. Você utiliza ela. Então eu vejo muito, o pessoal optou em vez daquela sacola que você usava e depois você acabava descartando. E em épocas de chuva eu via que os bueiros, de fato, sofria muito com aquilo. E a população também, porque leptospirose era uma agonia nas cidades. Mas graças a Deus a gente vem evoluindo e aí a gente chama atenção, principalmente aqui de Camaçari, mas também das cidades vizinhas, Lauro de Freitas, Simões Filho, Salvador. Então, para que a Defesa Civil, as defesas dessas cidades estejam em alerta para poder mitigar os efeitos da chuva, Mário Augusto.
Beleza, 8 horas 26 minutos, 8h26 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. Vamos falar um pouquinho aqui, meu caro amigo Tairone, a situação envolvendo aí o senador, não é isso? O senador Jax Wagner e a defesa do senador Jax Wagner do PT da Bahia, em contato aí com a imprensa, afirmou que as negociações do parlamentar com o City Futebol Clube foi iniciada em 2024, antes, então, da operação deflagrada pela Polícia Federal para apurar as irregularidades na atuação do senador junto ao Banco Master. A defesa sustenta ainda que o senador não tentou vender o terreno localizado em Camaçari após a operação policial. O terreno localizado no município foi negociado com uma empresa que tem sócios do City, controlador da SAF do Esporte Clube Bahia, em parceria com o empresário do setor imobiliário. A área deverá integrar aí um equipamento imobiliário previsto para ser construído aí ao lado do futuro centro de treinamento do clube. É, a defesa do senador Jacques Wagner esclarece que a venda deste imóvel é resultado de uma negociação iniciada em 2024, formalizada em 2025 pelo City, conforme demonstram aí os documentos, afirmou a defesa. O portal acessou aí o documento que, segundo a defesa, comprovam que o senador iniciou a negociação no período declarado e que seria realizada aí parte do dinheiro já pelo Grupo City e outra parte em permuta por unidades do empreendimento, meu caro amigo Tairone. É simples resolver isso aí, né, Tairone? Porque a questão do City já foi finalizado, o local já. Já foi colocado pedra fundamental, já iniciou as obras, então não tem terreno vendido depois da operação. A operação é recente agora, né? Coisa de dois, três meses. Então eu não sei quem teve intenção aí de já condicionar aí uma questão duvidosa, que coloca dúvida até esclarecer se é verdade ou mentira, gera realmente uma situação complicada para o senador que vem aí com essa questão do Grupo Master, que tem que se explicar ainda mesmo, né? E aí alguém colocou essa ideia e, segundo aqui o site Bocão News, teve acesso aí à documentação que comprova que foi antes da operação, então não foi uma tentativa de vender aí depois da operação do Banco Master, meu caro amigo Tairão.
Segundo a matéria do Estadão, Mário, essa venda acabou sendo barrada pelo cartório por decisão do ministro André Mendonça, né, do Supremo Tribunal Federal, foi barrada às pressas aí pelo cartório de Camaçari, o que na verdade não faz sentido em relação ao que a defesa do senador explicou. A questão toda é que Wagner vem acumulando uma série de escândalos, né? Dizendo dessa forma, e vem dando munições para a oposição aqui, tanto na Bahia quanto no cenário nacional. Então, a presença do Wagner, de fato, vem ajudando bem mais aí a oposição do
mas
que
tem,
a própria situação.
Mas tem ou não? Porque assim, se começou a venda, como diz a defesa, e está aqui com comprovação dos documentos, que começou em 2024, tem a ver com a operação do grupo do Banco Master? É isso que a defesa está dizendo aqui.
Não.
Porque olha o que tá a defesa dizendo. Você trouxe importante aí.
Sim.
Você trouxe o quê? Olha, o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, barrou a negociação com o do Wagner, né? A venda com o Grupo City, porque o Wagner está investigado lá no questão do Banco Master. Beleza, ponto. Beleza. Mas essa
porque negociação... Porque tem uma ordem de bloqueio de bens.
Isso, mas essa situação, na verdade, tem que entender que, como está colocado, é que o Wagner tentou se desfazer do terreno já depois da operação.
Sim.
Então é isso que a gente tem que entender. Foi depois da operação, né? Depois da operação ou não? É isso que eu quero entender com você aí.
Mas pelo que a matéria
agora,
traz...
Agora eu não entendi qual é o escândalo, porque assim, se ele está dizendo, olha, eu comecei, porque é isento o Wagner aqui, eu comecei a vender o terreno em 2024, né? Tá lá, eu comecei, uma parte foi paga, negociada, a outra estava em permuta. Eu tenho uma negociação aí, então, contínua com o Grupo City, independentemente da investigação do Banco Master. Então, ele aí tá, a defesa dele tá justificando de forma até clara.
Sim, é isso que eu vim explicar, Mário Augusto. O que acontece? O senador, segundo a própria defesa, essa negociação já vinha ocorrendo um pouco antes aí da questão
do Banco Master. Não tem legalidade.
Calma. Quando houve o bloqueio do ministro, e aí o que eu entendi da matéria, é que houve aí depois da investigação, houve aí uma tentativa mais apressada de se vender logo. Embora ainda...
Não tinha negociação já vendida.
É isso, embora as tratativas tenham se dado...
Tá vendido o terreno?
Tenha se dado um pouco antes. Mas é como eu digo a você, Mário. A gente estava negociando um celular, né? Estou negociando um celular com o Mário. E aí descobre-se algo sobre mim. E aí eu tento, em meio a essa agonia toda, acelerar essa venda. Que eu entendi na matéria. Houve aí uma tentativa de acelerar logo algo que já estava tendo tratativa. Não. A defesa pegou o início.
Ô, Tairone,
e para dizer que já estava tendo. O fato
você,
é...
O que você não está entendendo, Tairone, me perdoe, vou tentar
esclarecer um pouco. Eu estou entendendo o que você está falando da matéria.
O Grupo City comprou o terreno, beleza? Sim. Comprou o terreno. Teve uma parte desse terreno aí que é que pertencia ao senador Jacques Wagner. Esse terreno é anexado ali, é do lado do... É anexado ao CT do Bahia, não é isso? Novo CT do Bahia. Que prevê construção de casas, ok? É, aí entrou a especulação imobiliária para realmente fazer ali esses empreendimentos. Esse empreendimento já tem projeto. Já tem projeto pronto. Já tem assinatura de contrato. Já tem início da obra. E esse terreno está sendo vendido ainda, acelerando a venda desse terreno, ou já foi vendido?